Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Nós vamos continuar a nossa jornada pelo livro de Eclesiastes, junto com o pregador, e hoje vamos meditar neste capítulo, capítulo 4, versículos 1 a 16. Eu quero te lembrar que o pregador está no meio de uma busca. A busca por algo que faça sentido nessa vida, por algo que lhe traga satisfação completa, satisfação eterna. Uma busca que o ajude a explicar por que vale a pena viver neste mundo. E ele já olhou para diversas áreas da sua vida, mas ainda não encontrou nada que ele pudesse dizer, isso daqui vale a pena. Quando ele buscou a sabedoria, quando buscou os prazeres, o trabalho, as riquezas, a justiça, ele viu que o ser humano é muito limitado e todas essas coisas são limitadas também, porque elas não conseguem trazer um sentido verdadeiro para a nossa vida. O ser humano é limitado pelo tempo, pela morte, pelo esquecimento, e por isso o pregador chega à sua fatídica conclusão. Nada faz sentido debaixo do sol. E no capítulo 4, o pregador volta a falar especificamente sobre trabalho, um assunto que nós já temos lido e cantado desde o início de nosso culto. Ele vai voltar os seus olhos para o trabalho e continuar a aprofundar a sua busca. Eclesiastes, capítulo 4, versos 1 a 16, a palavra do Senhor diz o seguinte: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenham por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenham por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isso é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas e ele não diz: Para quem trabalho eu se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar ou já não aceita conselhos. Ainda que aquele jovem saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino daquele rei. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Mas um tempo depois, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra, como diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como nós acabamos de cantar, Só o Senhor tem poder para transformar o nosso ser. Por isso pedimos que na leitura da Tua Palavra, na exposição e na meditação nas Santas Escrituras, o Senhor possa nos sondar, nos convencer do pecado e nos transformar à Sua imagem. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar as verdades que o Senhor tem para nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Ruth Manus é uma jornalista que escreve crônicas, tanto para o seu blog pessoal na internet, quanto para o jornal Estadão. E um dos seus temas prediletos é escrever sobre assuntos contemporâneos que marcam a nossa geração. E em uma de suas crônicas mais famosas, ela apresenta uma grande inquietação com o seguinte título: A Triste Geração que Virou Escrava da Própria Carreira. A Triste Geração que Virou Escrava da Própria Carreira. Nesse texto, que você pode conferir depois na internet, Ruth Manus fala sobre como a atual geração de trabalhadores vive num grande paradoxo, porque nós nos sentimos muito melhores, muito mais avançados, nós temos muito mais recursos do que os nossos pais, nossos avós e nossos antepassados, mas nos vemos presos num grande sistema. Nós nunca estamos satisfeitos, nunca chegamos onde queremos. E para alcançar os nossos objetivos, o que é que nós fazemos? Trabalhamos ainda mais e somos estimulados a trabalhar sem parar. Se nós ficamos doentes, não tiramos folga, nós fazemos home office. Se nós temos muito a fazer naquele dia, a gente vai levar trabalho para casa ou vai ficar até mais tarde no trabalho. Não há limites para o investimento na nossa carreira. E ao mesmo tempo, vemos o tempo passar e escorrer em nossas mãos. Não conseguimos ver o momento em que os nossos filhos começam a andar, a falar. Sequer temos tempo para telefonar ou mandar alguma mensagem para os nossos pais perguntando se eles estão bem. E a crônica de Ruth termina da seguinte maneira, irmãos. Era uma vez uma geração que se achava muito livre. Afinal, tinha conhecimento, tinha poder, tinha os melhores cargos, tinha dinheiro. Só não tinha controle sobre o próprio tempo. Só não via que os dias estavam passando. Só não percebia que a juventude estava escoando entre os dedos e que os bônus do final do ano não comprariam os anos de volta. Essa triste constatação que a jornalista escreve pode ser um sentimento muito comum e compartilhado por todos nós. Mas perceba como já nos tempos bíblicos havia essa mesma percepção. Debaixo do sol, ou seja, sob os efeitos do pecado, o trabalho, muitas vezes, pode se transformar na maior maldição da nossa vida. A busca pela satisfação na carreira pode ser algo muito perigoso e que nos custará muito caro. E é justamente isso que o pregador quer nos mostrar no texto de hoje. Lá no capítulo 2, se você voltar um pouquinho aí, vai ver que ele já começou a rascunhar, falando sobre a limitação do trabalho, nos falando que não vale a pena a gente se acabar de trabalhar, porque a gente sequer pode saber se o nosso descendente, se os nossos filhos, se aqueles que vão herdar tudo aquilo que a gente está deixando, vão saber aproveitar bem isso, vão honrar o que nós estamos deixando para eles. Mas agora, como eu disse, o pregador vai expandir o seu argumento, expandir a sua busca, indo ainda mais fundo, chegando a uma conclusão. Se eu buscar o sentido da minha vida, da minha existência no trabalho, na minha carreira, tudo o que eu vou encontrar é opressão, inveja e solidão. Se eu buscar o sentido da minha existência na minha carreira, tudo que eu vou encontrar é opressão, inveja e solidão. Se antes nós tínhamos visto que debaixo do sol, debaixo da maldição do pecado, a sabedoria é limitada, as riquezas são limitadas, o tempo é limitado e a justiça é limitada, o pregador agora vai nos mostrar que o trabalho é limitado também. Mas quais são as limitações do trabalho? Vamos ver então em Eclesiastes 4 para saber quais são as limitações do trabalho. E em primeiro lugar, o trabalho debaixo do sol é marcado por opressão. Isso o pregador nos mostra nos versos 1 a 3. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. O pregador olha ao seu redor, vê as relações humanas e como que elas foram afetadas pelo pecado. Como o individualismo, a ganância e a busca exacerbada por dinheiro leva as pessoas a tratarem umas às outras quase que como animais. Em termos de trabalho, meus irmãos, notem como muitas vezes a opressão acontece primeiro no salário que se oferece ou que se paga às pessoas e o quanto que é requerido delas. Parece que quanto mais serviço a pessoa tiver para fazer, menos eu quero pagar e mais eu vou exigir dela. Quando nós tratamos sobre esse assunto, nós não podemos deixar de lembrar também que, infelizmente, ainda hoje, inclusive no Brasil, existem pessoas que estão em situação, como os especialistas chamam, em situação análoga ao trabalho escravo. São péssimas condições de trabalho, muitas vezes de trabalho forçado, de servidão por dívidas. E não se engane, porque isso acontece muito no Brasil. As estatísticas são altíssimas se você for procurar. Não ache que o fato de você morar numa cidade desenvolvida te livra disso. Não é uma realidade presente aqui em São Paulo. Pelo contrário, meus irmãos, quantas e quantas reportagens, quantos e quantos casos nós vemos sobre as péssimas condições de trabalho que os estrangeiros acabam aceitando, que os refugiados acabam se envolvendo. Quantos deles são explorados na indústria têxtil, nas lavouras, na construção civil? Mas eu não quero nem ir tão longe com os irmãos, porque talvez muitos de nós já passamos por situações onde nós fomos oprimidos em nosso emprego. Seja pela maneira como nos trataram, seja por não pagarem o que nós merecemos. E foi ver justamente essa exploração, essa opressão, que fez o pregador chegar numa comparação que hoje nós trataríamos quase como que depressiva. Veja como é pesado o que ele diz no verso 2. Pelo que tenho por mais felizes aqueles que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Ou seja, para ele era muito melhor morrer do que continuar sendo explorado, sendo oprimido. E a comparação dele vai ainda mais a fundo. Ele faz uma outra consideração. Ele diz, aliás, feliz aqueles que já morreram? Não. Felizes aqueles que nem sequer ainda viveram. Veja aí no verso 3. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. O que eu vejo quando busco no trabalho o sentido da minha vida? Que o trabalho é limitado e que nele eu vou encontrar algo, uma situação marcada pela opressão. Em segundo lugar, o trabalho debaixo do sol é marcado pela inveja, se você preferir, pela rivalidade. Ele nos mostra isso nos versos 4 a 6. Verso 4: então vi que todo trabalho, toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, novamente, o pregador olha para o trabalho, olha para as profissões, para o quanto as pessoas já naquele tempo tinham como a sua principal motivação a inveja. E novamente conclui que isso é correr atrás do vento, é chegar a lugar nenhum. Meus irmãos, se a gente não soubesse o quão antiga é a Bíblia, poderíamos dizer tranquilamente que o pregador é alguém que vive nos nossos dias. Nos nossos tempos, onde a competitividade é a regra. Tudo o que você faz no seu trabalho, você faz motivado porque você quer ser como o outro, ou melhor do que o outro, e então tomar o lugar dele. Mas vejam, o próprio pregador já disse que não há nada de novo debaixo do sol e que a história se repete a todo momento. Os tempos podem ser outros, mas o homem é o mesmo. O pecado é o mesmo e muitas vezes o que nos move é a inveja. Você aí, já passou por alguma situação em que percebeu que alguém no seu trabalho estava com inveja de você? Alguém que talvez começou, inclusive, até te destratar por causa disso? Alguém que tentou puxar o seu tapete, tomar o seu lugar? Percebam como que isso é realmente uma característica do ser humano, como que a inveja e a rivalidade, a competitividade têm o poder, muitas vezes, de nos mover, de fazer com que a gente se empenhe cada vez mais para ser melhores do que o outro. Mas o pregador já nos avisa, meus irmãos, que fazer isso é correr atrás do vento. É você perceber que por mais que você se esforce, vai ter sempre mais algum na sua frente. E aí você fica com inveja e tenta correr de novo. Quando você chega lá, vai ter sempre mais um na sua frente. Você fica com inveja, tenta correr de novo. Talvez daí ele chega à conclusão de que é melhor um punhado de descanso do que duas mãos cheias de trabalho. Não porque, frente a isso, nós devemos assumir a postura de preguiçosos, de passividade e não dar o nosso melhor em nosso emprego. Mas porque quando a inveja é o que nos move, nós não conseguimos descansar. Isso corrompe a nossa mente, isso rouba o nosso sono. Nós não conseguimos desfrutar daquilo que nós já alcançamos, daquilo que nós já conquistamos, porque nós sempre vamos querer mais, sempre vamos querer o que o outro tem e nunca vamos nos ver satisfeitos. Quando buscamos no trabalho, na nossa carreira, na nossa profissão, apenas nisso, o sentido para a nossa existência, nós somos imensamente frustrados, porque ele é marcado por opressão e por inveja. E em terceiro lugar, o pregador nos mostra também que o trabalho debaixo do sol é marcado pela solidão. Isso ele nos conta a partir do verso 7 até o versículo 16. Veja que ele fala mais sobre isso do que sobre os outros dois tópicos. Quando eu busco o sentido da minha vida no trabalho, eu posso trabalhar tanto a ponto de me ver sozinho, abandonado pelas pessoas. Veja aí no verso 7: então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isso é, um homem sem ninguém, que não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas e não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida. Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. A primeira coisa que eu quero notar com vocês nesse texto, nesse trecho, aliás, é que esse homem trabalhador, parecendo ser um homem exemplar, inclusive, porque dá o seu melhor, ele não está sozinho de propósito. Ele não está sozinho porque ainda não se casou, ainda não teve filhos, porque ninguém se atraiu por ele. Ele não está sozinho porque é um filho único. Ele está sozinho porque o foco da vida dele é o trabalho e somente o trabalho. Vejam como que o pregador enfatiza, ele não cessa de trabalhar e os seus olhos não se fartam de riquezas. Ele nem se dá conta de que de tanto trabalhar, ele não tem tempo de aproveitar as suas riquezas. E nem familiares ou amigos que possam fazer isso por ele, porque todos o deixaram e ele está sozinho. E neste momento, o pregador faz uma pausa no seu discurso para explicar ao leitor qual é o problema de se estar sozinho. Quais são, na verdade, não o problema em si, mas as dificuldades que uma pessoa solitária encontra. Os próximos versos que nós vamos ler geralmente são muito lidos e pregados em casamentos, mas eu quero perceber com vocês que eles não se aplicam somente ao relacionamento conjugal. Ele pode ser aplicado também a amizades, a familiares. Então, veja comigo o que o pregador diz no verso 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Então, perceba aí os benefícios de uma amizade, de um relacionamento, de você viver cercado por pessoas que te querem bem e a quem você quer bem também. O primeiro desses benefícios é que quando juntam dinheiro juntos, então o ganho financeiro é, logicamente, maior. O segundo, se um cair, o outro levanta, tanto fisicamente quanto emocionalmente. O terceiro, a capacidade de nós oferecermos calor humano para as pessoas. E o quarto, a capacidade de enfrentarmos as dificuldades e os nossos inimigos juntos. Notem aqui mais duas coisas. Primeiro, que o pregador não se limita a falar sobre o relacionamento entre duas pessoas. Ele cita, sim, os benefícios de serem duas pessoas, mas ele termina falando sobre o cordão de três dobras. Então, há aí uma progressão. O que é um cordão de três dobras? É um cordão formado por três cordas, que é difícil de arrebentar. Uma metáfora que ele utiliza aqui para três pessoas. Então, por isso eu disse que precisamos lembrar que o pregador não está falando especificamente sobre casamento, embora o casamento é uma ótima aplicação desse texto. Mas ele também está falando sobre amizade, sobre companheirismo. E uma última observação sobre esse trecho é que as palavras que o pregador utiliza aqui descrevem muito bem aquilo que os viajantes passavam naquela época, quando tinham que viajar longas distâncias, sem tecnologia, sem energia elétrica, muitas vezes à noite, tudo era muito escuro. Então, se você estava acompanhado, quando um caía, o outro ajudava a se levantar. À noite, no frio, dois poderiam se esquentar. Nos momentos perigosos, onde muitas vezes sequestradores, ladrões, assaltantes estavam na beira do asfalto, na beira da estrada, eles poderiam proteger um ao outro. Percebam então que também há uma linguagem metafórica aqui relacionada a uma jornada. Quando nós temos um marido, uma esposa, um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, um amigo, amiga, um primo, nós temos companhia para a jornada da nossa vida. O pregador então continua o texto no verso 13, fazendo uma última colocação sobre a questão da solidão. Um poema dificílimo para os tradutores conseguirem entender o que ele quis dizer, conseguirem inclusive traduzir esse texto para nós do hebraico. Mas vocês podem ver aí que ele traz um pequeno conto, falando sobre um rei velho e insensato, ou seja, um rei que não aceita conselhos, que foi substituído por um jovem sábio. Sábio justamente porque aceitava conselhos. Aqui ele tenta evocar na nossa mente aquele provérbio tão conhecido: na multidão de conselhos há sabedoria. Então ele era sábio não simplesmente porque era jovem, mas sim porque ele aceitava conselhos, meditava nos conselhos que ele recebia. E por causa disso, muitas pessoas o seguiam. Ou seja, muitas pessoas aceitavam ser governadas por ele de bom grado, queriam a sua presença ali como governador do povo. Mas aqueles que vieram depois dessas pessoas já não se lembravam do que o rei fez. Já não o conheciam. Já não o viam bem. E ele se viu sozinho, tornando o fruto do seu trabalho, o fruto dos seus conselhos, praticamente nulo também. Por isso que o pregador vai concluir que todo o trabalho debaixo do sol é vaidade e correr atrás do vento, porque vai gerar solidão, opressão, inveja e solidão. Três características, três limitações do trabalho que fazem com que nós percebamos que o trabalho não é a resposta para a nossa busca por sentido de vida. E levando isso em consideração, meus irmãos, essa visão tão pessimista sobre o trabalho, como é que devemos nos portar então? Como é que nós podemos ajudar, inclusive, o pregador, de certa forma, a resolver o seu questionamento? Já que o trabalho não presta e só nos traz frustração, será que então devemos parar de trabalhar? Ficar em casa, só descansando, vai ser a resposta? Como que nós podemos lidar com as limitações do trabalho? Quero falar para os irmãos quatro pequenas e rápidas aplicações para nós caminharmos para o encerramento de nossa mensagem. Primeira delas, lembre-se que o trabalho foi estabelecido por Deus. Portanto, trabalhar não é uma maldição. Se você voltar a sua Bíblia aí, lá no primeiro capítulo de Gênesis, também no segundo, você vai ver que quando Deus criou Adão e Eva, os colocou no jardim e deu um trabalho para eles fazerem. Olha, agora vocês são os administradores da criação. E por extensão de sentido, meus irmãos, essa também é uma função nossa. Cuidar daquilo que Deus criou. Um trabalho que Deus nos deixou antes do pecado. Qual foi o problema? O problema é que nossos pais desobedeceram, nós herdamos a corrupção, herdamos a desobediência deles também. E tudo isso fez com que o trabalho fosse transformado nessa fadiga que o pregador coloca aqui. Tanto é que qual é a maldição que Deus declara a Adão como consequência do seu pecado? Olha, a partir de agora, você vai ter que suar para conseguir o seu pão. O trabalho vai te trazer fadiga. E é justamente isso que o pregador nos coloca aqui, que o trabalho nos traz fadiga por causa do pecado. O que tornou o trabalho ruim foi o pecado. O que faz com que a gente odeie segunda-feira é o pecado. O que nos traz cansaço é o pecado. Mas o trabalho em si, meus irmãos, não é maldição. Maldição é o que o pecado fez com o trabalho, tornando-o marcado por opressão, inveja e solidão. Mas a Bíblia nos mostra a todo momento que o trabalho é bênção de Deus e por isso nós devemos sim trabalhar. Em segundo lugar, quando eu lembro que foi Deus quem criou o trabalho e que o trabalho é bênção de Deus para a minha vida, como eu disse, eu devo trabalhar. seguir a vocação e a profissão que Deus me deu e glorificar a Deus através do meu trabalho. E como é que eu faço isso? Como é que eu glorifico a Deus através do meu trabalho? Dando o meu melhor. Não por inveja, não por competição, não porque eu não quero ser mais oprimido ou porque eu quero oprimir, mas porque eu sirvo a um Deus que deu o seu melhor por mim. No início nós lemos o texto de Colossenses capítulo 3, que nos lembra que quer nós sejamos patrões, quer sejamos empregados, quer sejamos estudantes, quer trabalhemos, quer não, tudo o que nós fizermos, nós devemos fazer como para o Senhor e não para os homens. Por isso, trabalho é bênção de Deus, então trabalhe. Em terceiro lugar, eu devo lembrar do meu descanso. Eu devo lembrar do meu descanso. O trabalho não pode me roubar a paz. Não pode me impedir de desfrutar aquilo que eu conquistei, aquilo que Deus me ajudou a conquistar. O nosso exemplo máximo é o próprio Deus que criou o universo em 6 dias e no sétimo parou para contemplar o trabalho que havia feito. E ele nos deixou esse mesmo exemplo, inclusive este mesmo aspecto no quarto mandamento, quando ele nos ordena que nós guardemos o nosso sábado, o nosso descanso. Nos ordena que tiremos pelo menos um dia, um tempo de descanso para repor as nossas energias. É importante trabalharmos, sim, meus irmãos, mas é igualmente importante lembrarmos de descansar e desfrutar os benefícios do nosso trabalho. Se você é um workaholic, lembre-se de descansar. Descanse, porque não é no trabalho que você vai se satisfazer. E em quarto e último lugar, nós devemos cooperar uns com os outros. Nós somos criados para viver em sociedade. E nós vemos a cada dia as marcas horríveis que o pecado deixou sobre o trabalho. Por isso, nós como cristãos, somos chamados a ir na contramão do sistema. Se a opressão é o caminho que todos seguem, nós vamos para o caminho da igualdade, da dignidade, da cordialidade. Se a inveja é incentivada, nós vamos na contramão, oferecendo a nossa mão para ajudarmos uns aos outros. Se a solidão é estimulada, nós vamos nos colocar uns ao lado dos outros e dizer, eu estou aqui. Eu quero ser bênção de Deus para você, conte comigo. Mais ainda, cooperar uns com os outros para que a opressão não aconteça, para que a rivalidade não aconteça e para que a solidão não aconteça, deve ter também como exemplo máximo o nosso Salvador, Jesus Cristo. O verdadeiro sentido da vida não pode ser encontrado no trabalho, mas somente naquele que criou o trabalho e que se preocupa com a maneira como seus filhos veem o trabalho e se envolvem com o trabalho. O verdadeiro sentido de vida só pode ser alcançado em Jesus Cristo. Aquele que fez talvez o pior trabalho que nós já vimos descrito na história da humanidade. O servo sofredor que se fez oprimido, que experimentou o sofrimento, experimentou a inveja de seus inimigos, experimentou a solidão. Se você avançar sua Bíblia para o livro do profeta Isaías, capítulo 53, quando ele prevê a vinda do Messias e do servo sofredor, você vai ver o profeta ali prevendo que o Messias iria carregar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, seria transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, seria castigado em nosso lugar. seria oprimido e humilhado, mas não abriria a boca, seria levado ao matadouro, seria ferido. Mas vejam, Isaías 53, verso 11, fala que Deus veria o fruto do penoso trabalho do servo sofredor. E então ficaria satisfeito, porque foi esse trabalho que justificou o seu povo, que livrou o seu povo de todos os seus inimigos, a morte, o pecado, o diabo, o inferno. Jesus executou o pior trabalho, o trabalho que nós não conseguiríamos fazer no lugar dele. Por isso, nós devemos colocar a nossa fé em Jesus Cristo, porque ele já fez todo o trabalho que nós achamos que precisaríamos fazer para nos reconciliar com Deus, para termos esperança de um dia não sermos mais oprimidos, de um dia não sermos mais invejados e nem sentirmos inveja, de um dia não sermos mais solitários. Jesus Cristo é o servo sofredor que nos comprou para si. Por isso, meus irmãos, todo o nosso trabalho deve ser espelhado em nosso Senhor e deve ter nele o nosso maior propósito. Tudo o quanto fizermos, façamos para o Senhor. Que essa reflexão alcance os nossos corações nessa noite e que nós possamos pensar sobre a maneira como nós temos lidado com o nosso trabalho. E que a luz de Deus, a luz de Jesus Cristo, possa iluminar o nosso coração, sempre nos ajudando a voltar para os seus caminhos. Amém?